Eu não queria estar te contando isso. Olha, se eu tivesse escolha, pode ter certeza que eu levaria isso para o túmulo comigo. Os fatos, eles são tão horríveis quanto difíceis de entender. Então, eu vou direto ao ponto. Não haverá ano de 2024. Na real, nunca houve 2023 ou 2022, mas eu falarei sobre isso depois. Se você é como eu, provavelmente você está se perguntando: quem é esse maluco que se acha no direito de fazer afirmações tão insanas? Bom, eu sou um cientista, e é o meu trabalho fazer esse tipo de pergunta. Perguntas difíceis que não podem ser respondidas sem testes ou provas irrefutáveis. Como diria meu mentor, Dr. Fellow, em Deus nós confiamos e o resto nos apresenta em dados e números. Eu levo essa filosofia até hoje. A nossa pesquisa no Andros Labs focava na intensidade gravitacional do tempo. Veja bem, todo dia, toda hora, cada milissegundo tem a sua própria assinatura temporal única. Usamos muitos equipamentos de alta tecnologia, mas o mais importante era essencialmente uma planilha especial. Era lá que inseríamos as assinaturas temporais e procurávamos padrões nos dados de mais de 20 anos. Somente o Dr. Fellow deveria ter acesso completo ao nosso sistema, mas isso mudou algumas horas atrás, quando ele foi chamado inesperadamente para uma emergência familiar. E como ainda havia trabalho a ser feito, eu era o único no laboratório em que ele confiava o suficiente para terminá-lo. A princípio, eu pensei que o Dr. Fellow tinha feito a escolha certa ao confiar em mim com seus códigos de acesso, mas mais tarde, sozinho no laboratório, apenas com a luz de emergência como companhia, eu já não estava tão certo sobre isso. Eu sempre me perguntei sobre os arquivos restritos em nosso sistema, aqueles que apenas o doutor podia ver, e sabia que nunca teria outra chance de descobrir o que eles continham. Quando terminei meu trabalho, eu não conseguia mais conter a minha própria curiosidade. Mesmo sabendo que ninguém estava no laboratório comigo, eu olhei para ambos os lados antes de abrir os arquivos. Confesso que eu esperava encontrar algo, sei lá, surpreendente, talvez escandaloso, mas tudo que eu encontrei foi outro conjunto de planilhas. Eram idênticas à que a gente estava acostumado a usar, mas com uma pequena diferença. As assinaturas temporais não mudaram desde maio de 2016. Não demorou muito para perceber que esses eram os dados reais. O Dr. Fellow estava manipulando nossos instrumentos para criar leituras falsas? E ele vinha fazendo isso por anos? Mas por quê? Eu não consegui entender. Além disso, se os números dele estivessem corretos, o tempo havia parado de avançar há 7 anos. A porta bateu. Dr. Fellow entrou, sacudindo a neve do seu guarda-chuva. Ele murmurou algo sobre o seu filho mais novo ter uma reação alérgica e perguntou como estava o meu trabalho. Mas eu não estava prestando atenção. Estava ocupado tentando encobrir os meus rastros. E eu deveria ter sido mais cuidadoso. O doutor reconheceu a expressão de quem foi pego com a mão na massa no meu rosto. Em 5 passos rápidos, ele estava olhando por cima do meu ombro. Não havia como esconder o que eu estava fazendo. O meu coração afundou. Isso significaria o meu emprego, talvez até acusações criminais. De repente, o doutor colocou a mão no meu ombro e disse que eu parecia cansado e que deveria ir para casa descansar. Eu não conseguia acreditar. Eu tinha acabado de acessar informações proibidas e ele ia me deixar sair simplesmente ileso? O velho apertou mais o meu ombro. Seus olhos azuis profundos estavam tentando me alertar sobre algo, mas eu não conseguia entender o que. Não imediatamente. Foi só quando me levantei da cadeira do escritório que eu notei a figura parada no canto da sala. Ela estava lá, na luz fraca do laboratório. Quem poderia dizer quanto tempo ela estava ali parada, me observando? Quando eu olhei diretamente para ela, parecia apenas um homem comum em um terno preto de negócios, mas de relance, parecia algo completamente diferente, algo inumano e errado. Algo com a pele manchada de cinza e um rosto sem características, exceto por uma boca aberta e sem dentes. Algo com muitos dedos, algo que parecia se arrastar em vez de andar quando se movia. Eu estava abrindo a boca para gritar, quando de repente o Dr. Fellow me interrompeu. Ele abriu a porta do laboratório com força e sugeriu que saíssemos juntos, até os nossos carros. Ele estava forçando o máximo para manter a voz firme. Eu não pude resistir, olhando por cima do ombro para a figura no canto enquanto saíamos, mas quando fiz isso, ela tinha desaparecido. Não tinha sido apenas a minha imaginação, o Dr. Fellow também tinha visto, eu tenho certeza, mas ele estava mantendo a boca bem fechada. Eu confesso que eu nunca vi alguém tão assustado. O doutor olhava para cada escritório sem luz e corredor vazio que passávamos como se esperasse que alguma criatura indescritível estendesse a mão e o puxasse para dentro da sala. Quando chegamos ao estacionamento, ele entrou em seu carro coberto de neve, mal limpando para-brisas e saindo o mais rápido possível dali. Ele não me disse uma palavra sequer. E eu tinha um pressentimento terrível de que eu nunca mais o veria. Eu estava sozinho no estacionamento do laboratório. Ou será que eu não estava? Ao estender a mão para a porta do meu próprio carro, eu senti uma presença atrás de mim. Eu tinha certeza de que se eu me virasse, a figura de terno preto estaria lá, a poucos centímetros de mim, pronta para envolver os seus dedos finos ao redor da minha garganta. Quando eu finalmente girei, não havia nada além de neve caindo. Ainda assim, eu não consegui me livrar da sensação de que aquela coisa estava ali, apenas me olhando, além dos cantos da minha visão. Eu me dizia que era apenas medo e estresse, que a paranoia do doutor estava me afetando também, mas eu não acreditava nisso. Não realmente. Mesmo quando eu voltei para casa, atrás de uma porta trancada com uma xícara quente de chá nas mãos, o meu coração ainda não tinha diminuído as batidas. O tempo está se repetindo? Não, isso deveria ser impossível. Mas os dados... eles eram irrefutáveis. De repente, lembrei-me de Ted Wu. Ted era um conhecido do meu programa de pós-graduação. Um sujeito bem grande, desleixado, que sempre estava com cheiro de maconha, cheetos e um odor até que um pouco desagradável. E sinceramente eu não consegui identificar. Ele se gabava de usar muito a Deep Web. Todos preferiam não perguntar o motivo disso, mas tudo bem. Bom, ele dizia que havia criado um fórum oculto lá, um lugar onde cientistas podiam compartilhar suas descobertas anonimamente. Ted desapareceu alguns anos depois, mas o seu fórum de liberdade de expressão para cientistas, ele ainda estava ativo. Se havia alguém que poderia explicar a anomalia que eu tinha encontrado, era lá que eu o encontraria. Compartilhar a minha descoberta seria uma quebra de confiança com o Dr. Fellow, mas eu precisava saber. A sensação de que alguma presença estava na sala comigo ficava mais forte a cada momento. Eu tinha uma terrível suspeita de que, se eu não descobrisse a verdade logo, estaria louco pela manhã. Eu estava prestes a clicar em enviar, quando eu senti 8 dedos longos e articulados se fecharem ao redor da minha cabeça. A sua pegada firme me virou, e eu me vi cara a cara com a criatura do laboratório. A ilusão de um homem maçante em um terno preto desapareceu completamente. Doía olhar para ela, e não apenas por causa da sua pele viscosa e cinza manchada em membros extras. Era como ela piscava e se movia, como se existisse em mais de 3 dimensões ao mesmo tempo. Eu fechei os olhos com força, mas eu não consegui bloquear o som que sua boca fazia, um som seco e rouco como o vento através da garganta morta. Ela estava falando comigo, mas eu não conseguia entender as suas palavras, pelo menos até que ela enfiou um dos seus dedos frios e viscosos em meu ouvido. Eu me contorci com a sensação invasiva, mas segundos depois, algo clicou em meu cérebro e eu pude entender o que ela estava dizendo, embora eu preferisse que não.
Você tem certeza de que quer uma resposta para sua pergunta? Realmente, tem certeza?
Eu tentei gritar, mas antes que pudesse, ela apertou ainda mais, até que eu pensei que a minha cabeça fosse se quebrar como um ovo. A dor era insuportável.
Vá em frente, primata. Conte-nos o que você acha que sabe. Os anos, os dias, estão se repetindo? Por quê?
Um som nauseante de arranhão reverberou no meu crânio. Acho que a coisa estava rindo.
É simples, para que possamos nos alimentar. Nós te fazemos repetir pelo tempo, tornando a simulação um pouco pior a cada vez. Vamos extrair a dor e o medo delicioso dos seus cérebros de primata, até não restar mais nada.
Por favor, não me mate. Eu sussurrei.
Matar você? Quer dizer, agora mesmo? Pra quê? Temos toda a eternidade para matar você quantas vezes quisermos. Não, você tem um propósito diferente. Você vai compartilhar a verdade com seus companheiros primatas. Gostaríamos de ver como eles vão lidar com isso nesta fase da simulação.
A sua boca se curvou em uma terrível imitação de um sorriso.
Nós também somos cientistas, sabia?
E se eu recusar?
Sempre podemos te rebaixar alguns níveis na simulação. Por que você não dá uma olhada no que está por vir em alguns anos próximos da sua vida? E aí, Você nos conta o que acha?
Um vento frio e empoeirado golpeou o meu rosto. Os meus olhos se abriram. Eu estava deitado dentro de um cano de concreto quebrado. Neve esbranquiçada caía do céu negro acima de mim, mas eu mal conseguia ver. Não havia luz em lugar nenhum. Eu deveria estar preocupado com onde eu estava, quem eu era, ou até mesmo quando eu estava. Mas de repente, tudo o que me importava era comida e calor. A fome era como um punho esmagando meu estômago. Quanto tempo fazia desde que eu tinha comido? Dias? Semanas? Eu estava tão fraco que eu só conseguia rastejar em direção à extremidade do tubo. O ar estava tão frio que doía. As minhas roupas eram apenas trapos desgastados e, quando tentei envolvê-las ao meu redor, eu percebi que a minha pele estava coberta de estranhos caroços pálidos. Instigado por uma curiosidade doentia, eu toquei um deles e uma ponta de dor subiu pelo meu braço. Algo como um minúsculo verme de cor preta tinha se contorcido dentro. Depois, se enterrado mais fundo na minha carne. Eu agarrei a minha cabeça horrorizado. Então, eu senti um pedaço de cabelo escorregar entre meus dedos. Eu estava com tanto frio. Tão faminto. Levou uma eternidade para arrastar o meu corpo esquelético até a extremidade do cano quebrado. E mesmo assim, eu sabia que não teria energia para ir muito além. Não havia comida. Não havia nenhum abrigo contra o frio cortante. E não era apenas o vento que uivava. Quatro formas mais negras do que a própria escuridão se aproximavam de mim através dela. Eu não podia vê-las totalmente, apenas seus olhos, queimando como carvões quentes na escuridão. Eles pareciam ainda mais famintos do que eu. Os uivos gelaram meu sangue. Eu tentei me arrastar para trás, mas eles eram mais rápidos do que eu, muito mais rápidos. Escorreguei na lama cinza no fundo do cano e ouvi um rosnado baixo atrás de mim. Então, eles avançaram. Eu gritei de dor quando seus dentes afundaram na minha perna. Meus olhos se abriram. Eu estava de volta na minha sala de estar, o meu crânio ainda preso entre aqueles dedos longos e aterrorizantes.
Então, podemos te mandar de volta para aquele momento sempre que quisermos, tantas vezes quanto desejarmos. Vem cá, quantas vezes você acha que pode ser devorado vivo antes que seu cérebro desista completamente? Gostaria de descobrir? Ou talvez devêssemos te rebaixar alguns níveis a mais? O que você acha? Você ainda se recusa a cumprir o seu propósito?
Ele me soltou, permitindo que eu balançasse a cabeça e vomitasse no tapete. Aquela simulação do futuro, ou o que quer que fosse, havia parecido tão real quanto a minha vida cotidiana. O frio, a fome e a doença que eu havia sofrido eram todas provas de que a monstruosidade diante de mim estava falando a verdade. Sim, realmente vivemos em uma simulação, um loop temporal. Torna-se um pouco pior a cada ano, para que possam se alimentar do nosso medo e sofrimento. Essas criaturas, elas me mostraram o inferno, e eu só sei que ele não tem fundo. Como eu disse, eu não queria estar te contando isso. Eu gostaria de poder esquecer tudo, mas não é esse o meu propósito. Eu tenho que compartilhar o que eu descobri. É a única maneira que eu tenho de evitar o futuro pelo maior tempo possível. Mas não se engane, eles estão aqui. Eles estão no controle. O futuro estará aqui mais cedo do que você pensa. E ele não é nada bom.